Pá, que justiça. Estivemos aqui a falar mais sei lá quanto tempo e isto nada ficou gravado. Olha, às vezes acontece, mas vamos retomar.
Já
e
está?
Vamos, já está agora. Agora é que já está. Então vamos lá. Muito bom dia a quem nos estiver a ouvir.
Boa tarde.
Como já talvez tenham percebido, estamos aqui a fazer uma segunda tentativa, porque a primeira já estávamos aqui a falar há algum tempo, até eu me aperceber que o gravador não estava a gravar. Às vezes é assim. Eu sou o José Luís Peixoto, já sabem, estou aqui com a minha mãe, Alzira Peixoto, que quer cumprimentar.
Boa tarde.
e estamos aqui no podcast de Menina Alzira. Estávamos a falar que tivemos aqui uma pausa um pouco maior do que o habitual entre episódios. Foi feito já um pouco mais, talvez 2 semanas desde o anterior. Isso aconteceu porque neste período andámos aqui muito ocupados,
andámos
com muita coisa. Aconteceu muita coisa. Também quem segue aqui as minhas redes sociais também tem um pouco eco disso, sabe do que é que estou a falar. Houve várias coisas neste período e uma delas foi a participação que tivemos os dois na Praça da Alegria, não é? Fomos os dois à RTP.
Claro.
No Porto, gravar uma participação que foi transmitida em direto, não é?
Claro, claro.
Foi, nós, há um ano, em janeiro de 2023, já tinha estado no programa do Gocha, não foi?
Pois. Olha, eu só tenho boas ideias desse programa, porque foi ótimo. Correu muitíssimo bem.
Gostou de estar lá a conversar com o Manuel Luís Gocha?
Porque o Manuel Luís Gocha é uma autêntica simpatia. Então, pôs-me tão à vontade que eu parecia que estava em casa.
Aquela quase hora passou ali muito rapidamente, não é?
Passou rapidamente, mas foi espetacular.
E para você foi uma experiência também especial. Porque
tinha sido, foi a primeira vez que estive na televisão. É claro que essas coisas, uma pessoa fica assim um bocado a pensar como é que aquilo corre, como é que fica assim com um bocado de medo.
Mas é bom, no ano passado, nesta altura, tinha 80 anos e é bom aos 80 anos ainda ter assim surpresas dessas também.
Pois, isso,
né?
Foi uma brutal surpresa que eu própria me admirei de estar lá tão à vontade, mas isso foi mérito do Manuel Luís Gocha, que me recebeu tão bem. Que eu, olha, estava como estando em casa.
e uma coisa que nós fizemos nessa altura foi gravar aqui um episódio que ainda está disponível para quem o quiser ouvir. Nós próprios, se calhar um dia destes, vamos voltar a ouvi-lo para nos lembrarmos. Que foi a que eu chamei pós-Gocha, porque foi o, não é, aquele impacto, não é, de ter-se estado no programa do Manuel Luís Gocha.
Tenho assim uma ligeira ideia, mas já nem me lembro o que é que dissemos.
Mas agora temos de fazer um pós-Praça da Alegria, porque, quer dizer, também foi uma experiência marcante.
Para mim foi igualmente muito boa, foi excelente, porque eles também me receberam de igual modo. Uma amabilidade máxima.
Você lá teve a oportunidade de dizer algumas coisas assim bem interessantes e de partilhar algumas coisas bastante fortes. Como estou-me a lembrar, por exemplo, da história do AVC, que eu acho que deve ser importante para muita gente,
claro,
não é?
Claro.
Porque é uma questão que também afeta cada vez mais pessoas e é um tema também que quem quer que seja tocado por ele, seja diretamente ou através de familiares, não fica também imperturbável perante
pessoas,
um tema como esse.
Eu sou um caso animador para as pessoas,
pois.
Porque tive muito mal, no entanto tive uma recuperação boa,
pois.
E isso é sempre de aproveitar e as pessoas pensarem nesses casos, olha, para os seguirem.
Claro.
Se for
então,
um caso.
E há muito tempo que não ia ao Porto?
Por acaso já há muito tempo que não ia ao Porto, mas foi ótimo porque eu gosto muito do Porto e gosto assim muito da maneira de ser das pessoas do Porto, que são umas pessoas abertas, simpáticas, acolhedoras, e eu
Você teve, lidou com pessoas assim do Porto na sua vida pela primeira vez? Quando? Quando foi para a França?
Pois.
Nessa altura?
Nunca, não assim diretamente com pessoas do Porto.
Mas do Norte?
Mas lá de perto.
Pois.
Lidei com pessoas lá de perto.
Porque você, quando foi para a França, é que teve a oportunidade também de lidar com pessoas de outras partes,
pois,
do país, não
porque,
foi?
Porque vivi sempre no Alentejo.
Claro.
E
aí não encontrava muita gente desse.
Ninguém de outros sítios.
Claro, não. Claro. Então,
lá em França convivi com montes de pessoas, não sendo mesmo do Porto, mas lá de perto. Com todas as espécies de pessoas.
E quando é que foi a primeira vez que foi mesmo à cidade do Porto? Também não deve ter sido muito cedo, não é? Porque
não,
para
não,
nós o Porto
não.
Ficava um pouco
não,
fora de mão,
isso
não
isso
é?
Foi aí aos 30,
já.
Coisa assim.
Ah, e é que foi pela primeira vez ao
não,
Porto?
Não, foi 30, 32.
Ah, por aí.
Coisa assim, ah. Por aí.
Provavelmente.
Porque antes é que o Porto ainda é muito longe.
Claro, claro. E ali, Lisboa, para quem está no Alentejo, é a grande cidade, não é?
Claro,
a cidade
claro.
Que chama, não é?
Pois, mas fui aí cerca dos 30 anos é que fui ao Porto e gostei mesmo muito do Porto.
Mesmo assim, é que não sei se
aliás,
alguma vez.
Eu não só gosto do Porto, mas gosto do Norte todo.
É.
Porque as vivências do Norte. Para já lá em França foram assim muito positivas, as ligações que eu tive com pessoas do Norte corriam muito bem, porque as pessoas, é que me digo,
eram
são
diretas.
Muito diretas, muito abertas,
pois.
Muito simpáticas, tratam toda a gente assim como se as conhecessem sempre, e isso para mim é muito agradável.
Pois, mas estava aqui a pensar que se calhar você ainda nunca provou uma francesinha, ou já?
Não, isso nunca me atrevi a provar uma francesinha, porque acho que não é, que ainda tem natureza para comer uma francesinha.
É muito pesado também.
A francesinha leva tantas coisas que eu meto medo, acho que não consigo.
Não consegue digeri-la?
Acho que não consigo.
É.
Eu já tenho visto como é que se faz a francesinha.
Pois,
e
pois.
Nunca me apeteceu comer francesinha.
Também é uma coisa bastante específica, não é? É uma
Mas
coisa
agora,
que
agora,
é mesmo dali.
Agora, dessa altura para cá, já tenho ido muitas vezes ao Porto.
Então, uma experiência incrível que você também teve nesta visita ao Porto foi ir à casa da sua neta Carolina, que agora mora lá perto do
mora
Porto.
Mora na Maia.
Sim.
E foi uma coisa muito marcante.
Foi um sucesso.
Foi,
não é?
Um autêntico sucesso. Foi sucesso de toda a maneira e feitio.
Conto lá.
Porque eu gostava, tive sempre desejo de ir à casa dela.
Pois.
Só que nunca fui. Que ela também, ela já está há muito tempo, está lá um ano e tal.
Pois.
Mas nunca lá fui, porque me metia medo as escadas, que ela mora no terceiro andar e ainda tem elevador.
Pois.
E eu, eles já lá foram umas poucas vezes, eu nunca fui com medo
de não conseguir,
não aguentar nas escadas.
Ou de ficar cansada a meio.
Ou ficar cansada a meio. Sei que isso era o obstáculo.
Uhum.
Naquele dia, pensei, hoje vou tentar, se não conseguir, fico cá embaixo, mas tenho que tentar. E então tentei, também fui subindo a pouco e pouco, não me custou muito e
ultrapassou essa.
E quando lá cheguei acima, pensei assim, mais uma vitória que alcancei. Subi até o terceiro andar para as escadas, eu achei que foi um. Para mim foi um sucesso.
Epa, foi
alcancei.
Como subir o Everest.
Exatamente. É exatamente a sensação.
Mas
que
olha,
eu tive.
Tanto estas idas
e
à televisão.
Subi e depois jantei lá e desci de lá sem maiores dificuldades. Olha,
correu
gostei muito,
bem. Muito. Mas é, tanto essa situação como as idas à televisão. Também, de certa forma, mostram que às vezes as pessoas sofrem por antecipação ingloriamente.
Sabes que a mim, eu tenho esse problema. Costumo-se a começar a sofrer, a pensar o pior. E depois, quando acontecem as coisas, afinal, acontece, fico surpreendida porque eu espero sempre pior,
pois.
Do que aquilo que é. Depois fico na fico desiludida, porque estou sempre a pensar que é pior e afinal depois fico contente.
Pronto, mas depois também é importante a pessoa celebrar, também exatamente. É importante a pessoa também dar valor e prestar bem atenção a essas vitórias, realmente eu também concordo com isso.
Ainda, por exemplo, depois à Praça da Alegria,
sim.
Olha, foi também muito bom, fiquei encantada.
Foi maquilhada outra vez?
Outra vez, e toda a gente lá me tratou muito bem,
sim.
Muito simpaticamente.
Gostou de conhecer o Jorge Gabriel e a Sónia Araújo?
É claro que a gente tem a sensação que os conhece, porque todos os dias os vê, até pensamos que os conhecemos, só que depois vê-los ao vivo
e estar a falar com eles, não é?
E falar com eles é assim uma coisa.
Mas você também tem logo facilidade de falar com toda a gente.
É uma coisa surpreendente.
Mas você nunca, não, nestas voltas que temos dado, nunca se deixou intimidar por ninguém assim. Também está sempre à vontade para falar com qualquer figura dessas.
Sabes uma coisa? Eu penso assim. Eu sou uma mulher simples e, por conseguinte, porto-me como sou.
Sim.
E então eu penso assim, eu falo aquilo que sei, desde que me compreendo.
Não, toda a gente compreende.
Eu falo aquilo que sei e quem dá o que tem, a mais não é obrigado.
E conheceu lá também uma grande figura, a tia Cátia.
Ah, exatamente. Também tive muito gosto de a conhecer. Muito gosto de a conhecer.
Então, você também já conhecia a tia Cátia,
eu também,
não é?
Já a vejo na televisão.
Já, desde que ela apareceu,
anos,
né? Desde que ela
anos.
Começou a.
E sabes que eu tive uma surpresa.
Uma
surpresa quando a vi ao vivo, foi a surpresa que a achei mais bonita em pessoa do que na televisão e achei-a extremamente simpática.
Pois, ficaram também ali a conversar uma data de tempo.
Extremamente simpática. Eu já era admiradora das culinárias dela.
Sim.
Agora, admiro a pessoa dela porque a conheci ao vivo.
Pois, agora já voltou a ver desde então ou ainda não?
Por acaso não tive tempo ainda.
Ainda não vi o programa em que eu entro?
Não.
Lá,
não,
eu não, não cozinhei nada, foi ela que cozinhou tudo, eu só tive
claro.
Mais ou menos a dar ajuda.
Claro.
Porque eu não... Vamos ver, eu sei cozinhar algumas coisas para não passar fome, mas daí até ir para a televisão fazer pratos,
acho que
deixo isso para quem saiba mais do que eu.
Claro, claro.
Então, e lá mesmo no programa, achou que passou rapidamente aquele
momento? Ah, claro, aquilo passou rapidamente, mas gostei mesmo muito.
Uhum.
Achei que a conversa muito interessante, achei-os a eles, os dois, de uma simpatia fora de série.
Pois.
Pronto, não tenho palavras de dizer quando fiquei contente.
Aquele programa é muito diferente do programa de entrevistas do Manuel Luís Goxa.
Ah,
o programa em si.
O programa do Manuel Luís Goxa é assim mais intimista.
É mesmo dedicado às entrevistas exclusivamente,
claro,
não é?
Este é assim mais...
Um magazine de diversidade.
Exatamente.
Não é? Antes de nós teve lá, por exemplo, um casal, um par,
a dançar,
e nós ali tivemos a oportunidade de assistir ali ao vivo àquela dança,
claro, claro.
Ali mesmo que aconteceu ao nosso lado, tinha público, que também é diferente, não é?
Claro, claro.
Também não se sentiu inibida de estarmos ali no meio do público, não é?
Ah, isso, eu... Fiquei completamente alheia a esses pormenores.
Mas é muito curioso, porque nós, teoricamente, sabemos que por trás das câmaras estão muitas pessoas, não é? Mas às vezes, quando estão pessoas em presença, é diferente.
Pois, mas as pessoas em presença não me afetaram nada. Não me afetaram.
E que diferenças é que achou entre os dois lugares, os dois estúdios também são muito diferentes,
ah,
não é?
São muito diferentes.
Porque
claro,
o programa da Praça da Alegria é um programa que envolve muito mais gente.
Claro,
não é?
Claro, claro.
Tem muito mais convidados.
Claro, muito mais gente. pronto, é diferente.
Depois mas, acaba por ter também mais, é mais câmaras, mais pessoas, claro, por trás.
É diferente, mas para mim foram os dois igualmente bons. Eu vi tão feliz de um sítio como de outro.
E agora, se calhar, para o ano vamos a outro. Porque nós tivemos outros convites ao longo deste ano, 2023. Você é que também é regrada naquele, nos que aceita,
eu,
não é?
Eu sou assim um bocado... É que estas coisas, para já, a minha maneira de ser, eu não gosto assim muito de exibições. E aquilo para mim é contra a natura.
Ok.
Porque eu gosto de estar no meu canto, passar assim despercebida. Uhum. E não sou pessoa assim, gosto muito... Olha, dar nas vistas,
sim,
de estar assim a ser o número, não é do meu feitio.
Mas agora está aqui com este gravador, olha, e vão as pessoas ouvindo aquilo que vai dizendo, e eu acho que isso também tem muita
importância. Mas eu agora não estou a ver as pessoas e até me esqueço, tanta que gente estão a ouvir.
Mas sabe que...
Sabes que eu porto-me lá normalmente, uh-huh, porque eu fico aliada...
E está a conversar como se estivesse só a conversar com aquela pessoa, não é?
Fica aliada que aquilo está uma multidão a ver.
Pois,
sem pensar, e eu nem quero pensar assim.
O que é que estarão a fazer as pessoas que estão a ver?
Eu nem quero pensar,
não é?
Que há muita gente a ver. Ou eu quero estar aliada desse pensamento.
Se calhar nós estamos
e
aqui a falar...
E agora aqui acontece exatamente a mesma coisa.
Estamos aqui a falar e há pessoas que estão a ouvir-nos e que vão a conduzir... Outras que estão a tomar banho, outras que estão a almoçar.
Mas há coisa que eu não quero pensar é nisso.
Sim.
Eu não quero mesmo levar isso assim.
Ah, mas não, eu acho que sabe, uma coisa também que é importante é também tentar-se ter um pouco de consciência de que aquilo que se está a partilhar com os outros também não é nada... que não seja dentro do humano, não é nada que os outros também não tenham na vida deles. Simplesmente, por exemplo, olha, no caso aqui deste podcast, a meu ver, não é? Isto agora é a minha interpretação, ter logo à partida uma mulher com mais de 80 anos a falar. Sabe porquê? Porque provavelmente no mundo dos podcasts em Portugal não há outros casos assim. E é uma pena, não é? Porque as pessoas com mais de 80 anos seguramente têm muito para dizer e muito para ensinar.
Tanto como eu tenho.
Pronto.
Então, eu já vivi 81 anos e já vi muita coisa.
Está à beira de 82.
Claro. As outras pessoas acontece a mesma coisa.
Claro, no fundo toda a gente também tem as suas histórias.
Todas
e toda a gente tem as suas
têm
coisas.
As suas histórias,
exato,
as suas vivências.
Mas é normal que uma pessoa com mais idade tenha mais experiência, não é? Porque viveu mais tempo, não é? Teve mais oportunidades de ver, de ouvir, de vivenciar.
Pois, eu às vezes penso... Epá, eu já vi tanta coisa, se eu não aprendi nada, até foi porque andei a dormir.
E você não...
já que ando há 81 anos, hoje fui apanhando uma coisa, amanhã outra, e fui acumulando.
Mas e você não sente às vezes uma certa frustração de não conseguir partilhar com os outros memórias ou coisas que viu e que hoje já não existem e que são... que já são quase impossíveis de comunicar a quem não as viu.
Mas sabes que eu extravaso esses desejos com as minhas netas, que lhe dou grandes secas das coisas
a que me aconteciam,
e elas às vezes é que me aguento
então,
essas conversas.
Mas a minha dúvida, e eu digo isto, né, que tenho menos idade, mas ao mesmo tempo às vezes eu penso, será... Que essas gerações conseguem entender, não é? O que é que, eu próprio, não é? Também se calhar não entendo essas coisas, porque eu quando nasci já era tudo muito diferente, não é?
Claro.
Enfim, Olha, aqui continuamos a falar e também foi muito bom ter tido esse megafone de se falar nessa ocasião na Praça da Alegria, que realmente foram excepcionais.
Foram muito, muito, muito excepcionais. Foram excepcionalmente simpáticos comigo.
E lá esteve a menina Alzira a dar ali o seu ar.
Claro, claro.
Olha, vamos nos despedindo.
Até à próxima, se Deus quiser.
Muito, muito bem, até breve. Esperamos que tenham gostado aqui de partilhar connosco esta conversa. Até breve.